Olá, muito bom dia a você que nos acompanha nessa terça-feira de carnaval, boletim ao vivo para a gente falar do mercado do boi e mais do que mercado, simplesmente, a gente quer entender como é que tá, qual é a realidade do mercado do boi nesse momento, o que que a gente tem de expectativas aí em relação à oferta, como a oferta brasileira poderia avançar com a adoção de tecnologias. E para nos ajudar nesse tema, nosso convidado é o Ricardo Viacava, diretor da CVN Elore Mosch. Está aqui já o Ricardo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade de estar falando com a gente aí nesse feriadão. Enfim, feriadão para alguns, para outros nem tanto, né, Ricardo? Mas é um carnaval atípico esse nosso. Mas vamos lá, o que que você me conta? Vamos começar com o mercado, depois a gente vai um pouquinho para essa questão das tecnologias. A gente tem visto aí que a falta de boi, né, a falta de oferta, tem justificado preços até então inéditos para o mercado, né, Ricardo? Qual que é a sua expectativa? Essa oferta tende a aparecer? Essa pressão de baixa oferta vai continuar e vai continuar pressionando ou vai continuar formando preços? Qual que é a sua expectativa? Seja bem-vindo, meu cara.
Bom dia, Alexandre. Feliz terça-feira gorda, né? Famosa terça-feira de carnaval. Esse ano meio atípico, né? O Brasil, não sei quando é que nós vamos começar o ano, porque a gente começava o ano depois do carnaval,
vai ter carnaval. Perdeu a referência total, né?
Pois é, mas estamos aqui, né? O agro não para, então nós estamos aqui na terça-feira de carnaval para levar um pouco de informação, dividir as experiências. O que você falou está extremamente correto, é o que está acontecendo, é o que está sustentando esse do boi nesse patamar, é realmente a pouquíssima oferta, né? Você vê que mesmo agora, nesse período onde a exportação deu uma esfriada em função lá dos feriados, lá do ano novo chinês, o mercado segue firme, mesmo sem os volumes aí que a gente está acostumado a exportar para a China. E essa questão que você disse, realmente é muito difícil a gente solucionar esse problema de oferta, né? Porque não tem muito como mexer no ciclo da vaca, né? A vaca demora 10 meses para parir um bezerro, 11 meses praticamente. Tem um período de desmama, né? O que você consegue encurtar é com manejo, com tecnologia, com nutrição, você matar mais jovens esses animais, né? Mas esse período de gestação da vaca, esse tempo que o bezerro tem que levar até ser desmamado, isso a gente não tem como mexer, né? Para solucionar o nosso problema de oferta, a gente tem que não só crescer, né? A gente está acostumado só a crescer o rebanho, né? Retém matriz, cresce o rebanho, produz mais bezerro, mas eu acho que nós temos muito espaço para melhorar a eficiência reprodutiva das matrizes brasileiras, né? Isso que acho que a gente podemos abordar um pouco hoje, contar aí onde que o Brasil está e o que a gente pode melhorar.
Boa, Ricardo. Então, vamos entender o que acontece hoje. Quando o boi está barato, o pecuarista, para fazer dinheiro, vende as vacas dele e daí ele fica sem o plantel de produção. Daí, quando o boi encarece, ele retém essas vacas, as vacas deixam de participar do mercado e até a gente ter de novo um volume de animais que vai fazer o preço cair, que vai voltar a ter vacas na linha de abate, enfim. É um ciclo meio que vicioso aí, certo?
Exato. E aí no caso do boi, né, quer dizer, o mercado vai se autorregulando, mas no caso do boi tem mais esse efeito ainda, porque, como você disse, a hora que o preço está muito ruim, aumenta o abate de fêmea, porque o pecuarista precisa vender fêmea para pagar conta, ou alguns resolvem diminuir a atividade, não está dando lucro, resolve migrar para outra atividade, aí isso aumenta ainda mais a oferta de carne, que derruba mais o preço. E na subida acontece o oposto, né? Em vez de ter uma oferta igual aí de carne de fêmeas e de macho disponível, as fêmeas são retidas, então diminui ainda mais a oferta de animais para o abate, isso força, tem uma pressão nos preços aí. Antigamente a gente via esse ciclo, era de 7 anos, com a tecnologia, com as mudanças aí no nosso sistema produtivo, esse ciclo passou aí para 4 anos, é uma coisa que a gente ainda não tem muito determinado qual é esse novo ciclo, porque hoje você tem algumas ferramentas que podem interferir nele, né?
Vamos entender então a partir do momento que o boizinho nasce ali, né? O bezerrinho nasce ali até o abate. O que que a gente tem hoje no Brasil e essa etapa melhorou muito, né, Ricardo?
Melhorou sem dúvida. Hoje a gente tem muita gente trabalhando aí com suplementação nos bezerros, com crib feeding, outros já fazendo uma desmama precoce, onde você libera essa vaca para ser, para vai engordar, ela vai entorar de novo. O bezerro desmamado recebe uma suplementação a pasto, ou muita gente que aí faz uma recria mais intensiva, né? Mesmo que não for com confinamento, é com suplementação a pasto. Você consegue dar um desempenho melhor e encurtar o período aí do nascimento até o abate. Isso a gente, o Brasil tem feito bastante, aumentou os confinamentos, aumentou essa suplementação a pasto, né? Isso encurtou, trouxe uma idade mais jovem ao abate da média, né? Isso a gente está usando e tem bastante espaço para usar. O problema é que isso também depende muito dos custos, né? Hoje as commodities aí, soja, milho, polpa cítrica, os núcleos minerais, tudo isso também teve uma grande elevação de preço, né, com essa alta das commodities em geral. E isso aí também dá para fazer, mas custa caro, né?
Quanto dá para encurtar esse ciclo? Do tradicional 4, 5 anos, né, que a gente via, aquele boi que ficava no pasto eternamente lá, enfim. Hoje dá para dizer que o Brasil trabalha com um ciclo de abate de quanto tempo, Ricardo?
Olha, na média ainda, né, nós estamos falando aí, o grande volume aí, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, né, a idade de abate média dos machos, mas dá para encurtar muito. Esse ano mesmo a gente teve um exemplo lá na nossa propriedade, uma bezerrada que nós trouxemos ela da desmama, né, nem era nossa, foi uma bezerrada de compra, bezerrada muito boa, mas a gente levou ela ali em pastos de inverno, tendo um bom desempenho, e conseguiu terminar ela com 14, 15 meses de idade, com 20 polpas. Então, isso é um avanço. Você ganhou mais de um ano aí na terminação, nessa recria e terminação desses garrotes. Isso é uma coisa que dá para fazer, investindo em pastagem de melhor qualidade, investindo em nutrição. Então, a gente tem onde reduzir isso, né? Isso aí é o ponto que dá para mexer mais facilmente. Mas acho que o grande espaço para a gente melhorar a nossa pecuária está antes do nascimento do bezerro, né?
Só para complementar essa informação, quando você fala dessa evolução do tempo aí, né, do período de abate aí, isso exige nutrição, exige manejo, mas você inclui aí também a como é que fala? A
A genética, né?
genética,
Ah,
certo?
sem dúvida. São animais que têm um potencial genético melhor, né? Você, então, quando você oferece um ambiente favorável, ele expressa esse potencial, né? Se você pegar qualquer boi e tentar fazer isso, vai custar muito caro e não vai ter resultado. Então, é
Mas
importante realmente o pilar, os três pilares, o tripé, que é nutrição, sanidade e genética, que isso aí é para você conseguir produzir carne de qualidade em menos tempo, a pecuária de ciclo mais curto.
essa genética já está espalhada, já está presente no rebanho brasileiro de uma forma geral?
Olha, ela vai se espalhando, né, aos poucos, né? Ela vai se disseminando aos poucos. A inseminação artificial é responsável por uma parte disso. O uso de touros melhoradores no Brasil, apesar de ser pequeno ainda, né, nós teríamos um potencial aí, uma necessidade anual de 300 mil touros. A gente produz aí entre touro puro, touro safe, etc. A gente tem aí mais ou menos 15% desse número atendido aí por ano, né, cerca de 40 mil reprodutores. Muito ainda é boi de boiada, boi sem nenhum tipo de melhoramento, apesar de que, vamos dizer, ao longo do tempo, essa genética dos touros melhoradores vão se espalhando e a pessoa acaba usando ela, mesmo que indiretamente, essa genética acaba trazendo algum reflexo na melhoria do gado do Brasil, né? Eu acho que o gargalo que nós temos está realmente na fase reprodutiva, antes do bezerro nascer. Os nossos índices são muito baixos comparado aí aos outros países que têm essa exploração comercial da pecuária. Se comparar Brasil com Estados Unidos, com Austrália, com Argentina, com outros países aí, a gente ainda produz muito pouco. Tem um rebanho muito grande, mas a taxa de desfrute é pequena, né? A média nacional é 0,6 bezerro desmamado por vaca, que a gente tem, quer dizer, cada vaca dá 0,6 bezerros. 100 vacas dão 60 bezerros desmamados. Isso é muito baixo, né? Isso aí para melhorar muito, melhorar a fertilidade, manejo ali, perda embrionária, morte de bezerro, isso tudo a gente tem bastante espaço para melhorar na nossa pecuária, né? E também a questão da precocidade do nosso rebanho, né? Nosso rebanho é exposto muito velho, né? Na média, as nossas vacas aqui têm o primeiro bezerro entre os 40 e 45 meses de idade. Isso é muito alto, né? Enquanto que você pega para os Estados Unidos, Canadá, outros países conseguem ter o primeiro bezerro por volta dos 25 meses de idade, a gente está demorando, na média, o Brasil demora mais do que 40 meses, quase o dobro dos nossos concorrentes. Isso aí precisa ter investimento em genética, sem dúvida, né? Essa genética para precocidade. Alguns rebanhos no Brasil que já trabalham com melhoramento e que realmente fazem esse desafio da precocidade, conseguem trazer isso para os 24, 25 meses de idade, o primeiro parto da vaca. Isso aí, você imagina como pode melhorar o desfrute, né? Você não tem mais aquela fêmea que fica ali recriando sem produzir na fazenda. Então, é importante o Brasil partir para essa nova etapa, né? Que é buscar encurtar o ciclo de produção.
Você citou aí dois pilares, precocidade e eficiência. A precocidade vem basicamente da genética, como você já explicou para a gente. Mas e essa eficiência, esse 0,6, tem que ser de quanto para ser legal, para ser bom? E como é que faz para melhorar isso, Ricardo?
Olha, eu acho que um número bom seria aí perto dos 80% de taxa de desmame, né? Para chegar nesse número, logicamente que as genéticas, animais mais férteis também dão produtos mais férteis, mas eu acho que muito disso está ligado realmente a manejo. Gente que, vamos dizer, o cara não se preocupa, a categoria que ele menos se preocupa na fazenda é com as vacas. Então a vaca vai para o pior pasto, a vaca tem a pior nutrição, come o pior sal, e isso reflete nessa baixa fertilidade, né? Aí dá para melhorar muito, mesmo se a gente não conseguisse melhorar a idade ao primeiro parto, daria para melhorar a eficiência reprodutiva das vacas, né? Usando, vamos dizer, um pouquinho mesmo, uma nutrição corporal um pouco melhor, que pudesse ter uma taxa de fertilidade maior. Também investimento em sanidade, tem muita perda embrionária, muito aborto, que pode ser solucionado com um esquema sanitário bem feito. O bezerrinho, quando nasce também, tem várias doenças ali que a gente pode tentar cercar, fazendo vacina, fazendo um manejo adequado, né? Para tentar levar essa taxa de desmame mais perto dos 80%. Isso aí não só melhoraria as contas dentro da fazenda de quem está fazendo isso, como melhoraria o nosso cenário aí de desfrute da pecuária brasileira, né? Nós temos esse desafio pela frente. A gente, cada vez, existe uma pressão maior pelas áreas, né? A concorrência com outras culturas, a pecuária vai perdendo espaço para outras culturas. Então, a gente tem que produzir mais em menos área, né? Tem que ter mais eficiência reprodutiva.
Isso quem nos ouve pode imaginar que vai significar um aumento muito grande de oferta e, consequentemente, gerar aí uma concorrência e uma pressão nos preços. Mas se você é eficiente, Ricardo, você consegue fazer esse animal cada vez mais competitivo, não é isso? Não é essa a ideia?
Essa é a ideia. Você, vamos dizer, uma atividade mais rentável, né? Se torna a pecuária mais rentável, com melhor desfrute, você pode ter um rebanho menor e ter mais produção, né? Ter um ciclo mais curto de produção. Eu acho que isso aí, isso tudo, logicamente, que o mercado vai ajustando tudo, né? Mas hoje o gargalo é esse, e não é que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Nós não vamos conseguir melhorar esses índices instantaneamente, porque o nosso país é continental, A produção nossa é muito heterogênea, tem criadores que estão com um nível tecnológico melhor do mundo, se compara com os melhores do mundo todo, e tem ainda uma parcela dos nossos pecuaristas que estão ali com uma pecuária praticamente extrativista, né? Uma coisa do século passado, que tende a acabar, porque ela deixa de ser interessante, deixa de ser rentável, né? Muito agora, bem. A pecuária é um desafio muito grande. Você vê, a pecuária é a única atividade econômica que está presente em 100% dos municípios do Brasil. Você imagina como é que é difícil levar a tecnologia para todos esses produtores. Né?
É, isso aí. Bom, Ricardo, se você tivesse que dar uma dica para o pecuarista que está nos ouvindo agora, por onde começar, qual que é o primeiro passo, ele que te ouviu, que entendeu que precisa melhorar a eficiência na fazenda dele, qual que é o primeiro passo, por onde começar?
Olha, o primeiro passo é manejar bem os seus pastos, né? Eu acho que isso é fundamental, você ter uma oferta boa de forrageira, isso dá para fazer. A gente tem vários modelos, né, dentro da integração, ou dentro mesmo de uma reforma de pastagens, ou de um manejo mais adequado, divisão de pastagem, um manejo mais intensivo. Esse eu acho que é o primeiro passo. A questão realmente da nutrição, se preocupar com um bom sal mineral, com as vacinas direitinho, também a parte sanitária, e o investimento em genética, que é um investimento que traz um retorno muito rápido, tanto no leite quanto na carne. A genética é um investimento que você já começa a ter retorno na próxima geração, né? Então, são esses três patamares, esses três, é o tripé, vai, que eu acho que é o tripé da pecuária produtiva, que é investimento em nutrição, através de pastos de boa qualidade, que eu acho que é o primeiro ponto. Não adianta sair inventando de tratar de boi, de confinar, porque isso realmente é uma coisa para quem está mais tecnificado, é difícil fazer, custa caro, e aumenta muito o risco, né? Da atividade. A sanidade, tem muita gente que não leva o rebanho no curral para fazer remédio nenhum, só na época das vacinas obrigatórias que ele vai fazer um vermífugo ou aproveita para fazer uma outra vacina, mas isso tem que ser controlado. Tem muitas doenças que afetam a reprodução do rebanho, né? Isso é também importante o criador se cercar, e sem dúvida investimento em genética, usar touro melhorador ou inseminar. Hoje tem muitas formas, até através de transferência de embrião se consegue reproduzir e inserir uma boa qualidade.
Muito bom. Ricardo Viacava, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, por dividir, compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente aqui no Notícias Agrícolas e trazer essas dicas importantes, principalmente para esse pecuarista que está nos ouvindo agora e que está lá lamentando, não ganho dinheiro, não tenho eficiência, enfim, é só começar. Basta começar e daí a gente consegue aí acompanhar o resultado aí da produção, obviamente com maior eficiência e melhor rentabilidade aí para quem produz. Meu caro, muito obrigado por enquanto.
Exatamente. Eu que agradeço, e acho que é um momento bom para aproveitar isso, né? Que o bezerro está super valorizado, aproveita para investir um pouquinho, para melhorar as suas condições de produção, que esse retorno vai vir, você vai ter uma pecuária, vamos dizer, com sustentabilidade econômica, sem dúvida. Um abraço, muito obrigado aí pelo espaço. E nós estamos à disposição.
Valeu, Ricardo. Abraço para você. Até a próxima.
Até logo. Até a próxima.
Tá aí, Ricardo Viacava aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A família Viacava aí entende muito de tecnologia, enfim, trabalha já há muito tempo no melhoramento genético, principalmente dos Nelores, e a gente entende que a experiência deles pode ajudar também a trazer um pouquinho de dicas importantes para você que nos acompanha. Bom, vamos aos preços do boi, vamos ver como estão as negociações. Na verdade, hoje não tem B3, esses números aí são da última sexta-feira. O mercado futuro lá na B3 está fechado, mas enfim, a gente mantém esses preços para usar para você usar como referência aí. Fevereiro fechou a R$ 298,05, com alta de 0,05%. Março, R$ 292,50, alta de 0,14%. Maio, R$ 281,55. E o junho, R$ 280,70. Indicador CPEA fechou também no último dia 12 a R$ 303, teve uma alta de 0,6%. Lembrando, reforçando então, que são preços referentes à sexta-feira passada. A gente não teve atualização aí dos mercados nessa segunda e nem nessa terça-feira. A B3 volta a funcionar a partir de amanhã, meio-dia, se eu não me engano. A partir de amanhã, meio-dia, as negociações voltam a acontecer lá na B3. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem o João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.